É o Cardápio Gazeta, pela sua Gazeta M890 e principalmente neste carnaval, trazendo um destaque muito legal, né, Isa?
Isso tudo mesmo, bem? Em clima de festa, tudo certo.
Gabriela Lynch com a gente aqui nesse carnaval, trazendo o Cardápio Gazeta de hoje. E muito especial, que a gente vai falar de sobremesa, de doces.
Muito especial. Quem não gosta disso de Lissoncino?
É,
sobremesa. A gente come o prato pensando na sobremesa. A gente quer acabar logo pra chegar na sobremesa. Pelo menos eu sou assim, não sei você.
Olha, não. A sobremesa sempre tem aquele espaço ali, né? Que a gente sempre deixa por último, mas que nunca é suprido. A gente sempre pode comer muito, muito, muito bem, mas a sobremesa tem sempre aquele espaço.
Sempre tem um espacinho. Você fala, tô cheio, mas a sobremesa cabe, né?
Tem a área cativa pra sobremesa. E é justamente sobre esse assunto... sobremesa que a gente vai conversar agora, porque tem um festival rolando aqui em São Paulo, é isso?
Isso mesmo, o primeiro festival de sobremesa de São Paulo, de Lissoncino.
Primeiro festival de sobremesa de São Paulo. E pra gente falar sobre esse assunto e principalmente a gente entender um pouco mais, saber exatamente como que esse festival vai acontecer, a gente conversa com a Elaine Vilela, que tá com a gente aqui na linha pra bater um papo com a gente sobre esse trabalho. Elaine, como é que tá? Tudo bem? Obrigado pela participação, viu?
Eu que agradeço. Olá, meninos. Olá, ouvintes. É isso aí. A folia vai continuar em março, viu?
Que bom. Festival de sobremesa. Me conta, de onde é que surgiu essa ideia de fazer o festival?
Olha, nós produzimos vários festivais gastronômicos temáticos. E nós temos o selo Paixões Paulistanas, que identifica quais são os interesses, né?
Uhum.
E vocês, não sei se vocês sabem, mas os paulistas estão entre os brasileiros que mais consomem sobremesas.
Com certeza,
como
imagina.
Nós já fizemos o Festival de Doces, Brigadeiro, a gente falou, por que não ampliar? E foi aquilo que você falou, né? Sempre cabe mais um docinho, né? Então, por que não sobremesa que engloba tudo?
É, pois é, justamente é um momento muito legal para a gente falar sobre esse assunto, porque realmente, acho que o que a Elaine falou e o que a gente consegue ver, o paulistano, eu acho que o brasileiro também, no geral, ama doce. Agora, Sim. Me tira uma outra dúvida, Elaine, na hora de compor e fazer esse festival, é claro que alguns stands, ou vamos dizer assim, alguns focos da alimentação do evento, da gastronomia do evento, precisam ser pensados. A gente tem muito tipo de doce no nosso país e doces que vêm de fora. Deve ser difícil chegar num consenso do que vai abordar ou do que terá o evento, né? Como é que é isso aí?
Olha, é um grande desafio. Nós, além de termos um cardápio muito extenso, né, são várias tentações que a gente tem aqui no Brasil, né, a gente tem sobremesas aí de norte a sul, nós temos vários expositores, né, com produtos similares. Então a gente tem que fazer a triagem do que levar e de quem levar. Então é um desafio duplo. Mas acaba dando tudo certo no final e a gente leva para o paulistano uma série de sobremesas que já são tradicionais e também lançamentos para o evento. E pessoas, né, como o Gabriel Bernardes, que tem aí uma marca chamada Downlícia, que ele é portador de síndrome de Down e se firmou no mercado da culinária.
Que
então,
legal.
Além de tudo, a gente pensa com carinho que expositores a gente leva para que o paulistano possa passar um dia delicioso degustando o que a gente tem de melhor na gastronomia.
Uma seleção bem bacana, né? Acho que o pessoal não vai se decepcionar.
Não tenho dúvida.
Não, com certeza não.
Ô, Elaine, tem aqui uma curiosidade que eu queria saber. A gente sempre guarda um espacinho para sobremesa, porque é no final, mas fiquei sabendo que não foi sempre assim, né? Sempre a sobremesa no final.
Não, na verdade, Isabela, esse hábito começou em 1533, né? Tinha que ser uma mulher, lógico. Catarina de Médicis, né? Ela desembarcou no porto francês de Marselha para se casar com o futuro rei, o Henrique VII. E no dote de casamento, o que a italiana levou para a França? Livros de receita e um séquito de cozinheiros. Porque até então se comia tudo junto, doce, salgado, não tinha ordem. E ela pôs ordem na casa, ou melhor, na mesa, né? E aí ela instituiu que a sobremesa deveria ficar para o final. Dizem que o melhor fica para o final, né? Então deve ser isso.
Gostei da ideia dela, aprovo, maravilhosa.
Ela botou ordem na casa. Boa, agora me tira uma dúvida, Elaine, em relação ao festival e principalmente a todo o trabalho que a gente acompanha por lá. Também tem, a gente pode colocar dessa forma, um momento de integração e de conhecimento, porque com certeza a gente vai encontrar sobremesas e receitas que às vezes a gente não conhecia. Então é também um momento da gente conhecer e ter uma troca cultural também nesse sentido, né? Porque a gastronomia, ela traz uma história consigo, né?
Sim, sim. Por isso que a gente vai nessa toada de festivais gastronômicos, né? Porque tem muita história bacana por trás. A criatividade do brasileiro é incrível. Em Então, para você ter uma ideia, vou só te exemplificar, que a gente não tem muito tempo, mas nós vamos levar o Petit Empador. É um lançamento, é uma empada de massa doce com sorvete e calda de chocolate, né? Então, isso é um lançamento exclusivo para o evento e a gente fez uma prévia colocando em rede social e foram centenas de milhares de curtidas, né? Então, logicamente, as pessoas que vão ter contato com receitas inusitadas ou as tradicionais e até mesmo saber como elas são feitas, porque os expositores que lá estão são eles mesmos, né? São produtores artesanais que vão até lá. Então, isso é que é bacana. O visitante pode conversar com eles, trocar ideias, trocar receita, e a gente depois tem feedbacks bem interessantes dos visitantes que vão, já que a entrada é gratuita, justamente para promover essa interação. Depois eles vão até nas redes sociais e publicam o que eles comeram e as receitas do evento. Então é bem bacana.
Nossa, muito legal. Eu tô aqui com água na boca já.
Nossa,
morrendo de vontade de ir. E pro pessoal que vai pra feira, vai pra comer, o que, que mais que eles podem encontrar? Vai ser só comilança ou tem outras atividades?
Olha, a gente sempre procura fazer um programa completo, lazer completo para toda a família, tá? Então, o mote é a gastronomia, né? As pessoas vão porque elas vão experimentar coisas diferentes ou o que elas mais gostam. Mas a gente leva atrações, shows, né? Alguns eventos a gente leva palestras, não é o caso desse. A gente faz lançamentos de livro, que a gente vai ter lá também. A gente abre oportunidade para alguns músicos, nós vamos ter uma palhinha lá de um músico que faz MPB. Então a gente procura levar um entretenimento de forma geral para que as pessoas possam passar o dia conosco.
Que legal. Então, para você curtir o Festival de Sobremesa e todo esse trabalho que é realizado, atente-se ao serviço que a gente passa para você agora, né? O festival, ele acontece no dia 4 de março de 2018, né? Das 12 às 19 horas no espaço Osaka Naniwakai, na rua Domingos de Moraes, Vila Mariana ali, né? Ao lado do terminal de ônibus. O número é o 1581 da rua Domingos de Moraes para você curtir o espaço, fica do ladinho ali do metrô Vila Mariana, então não tem mistério para você chegar, tá? Então, Elaine, meio-dia às 7 da noite é um bom programa para o dia 4 de março, hein?
Perfeitamente, do meio-dia às 19. Ah, e lembrando que quem gosta de boa compra, fazer compras, também lá nós teremos alguns produtores artesanais de moda, decoração e artesanato também. Então
que
fica
legal.
Mais completo ainda o programa.
Sensacional, então é um dia inteiro para a gente curtir, hein, Isa?
Muito. Vai valer a pena.
Lá. Muito legal. Elaine, obrigado pela participação com a gente, por trazer as informações aqui. E vamos curtir esse evento, hein?
Muito obrigada. E vamos estender a folia do carnaval até dia 4 de março.
Muito bacana. A Elaine Vilela falando com a gente sobre o primeiro Festival de Sobremesas de São Paulo, aqui na nossa Gazeta AM.